Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Hoje temos connosco um convidado, um ilustre convidado, que foi até ao nosso blog fazer uma explicação relativamente a uns loops malucos que nós tínhamos encontrado nas taxas. Está connosco o Franco Caruso da Brisa. Olá, Franco.
Olá, boa tarde.
Franco, obrigadíssimo por ter se disponibilizado. Nós gravamos principalmente por se ter disponibilizado ao fim de semana. Nós costumamos dizê-lo aqui, gravamos aos fins de semana e o Franco disponibilizou-se para estar aqui connosco para fazermos uma conversa sobre os temas que têm a ver com estradas e autoestradas e estas voltas que o António tem marcado nos mapas. Quando nós começámos a trocar ideias, foi relativamente a um post de junho do António e quanto aos preços exorbitantes e como eles poderiam lá chegar, e o Franco veio-nos explicar aqui porque é que eles existiam realmente. O António publicava um valor de 59,50€. E o Franco veio explicar o que é que acontecia. Porque é que nós temos estes preços então nas autoestradas, Franco?
Porque nas autoestradas nós temos hoje em dia uma rede muito densa de autoestradas já, e portanto elas, temos várias que se interligam entre si, e temos uma ou duas situações em que, por conveniência de projeto e de organização do tráfego, é possível sair num determinado nó da autoestrada, voltar a entrar na autoestrada na direção oposta sem passar por uma barreira de portagem. Portanto, o que pode acontecer é, vamos usar um exemplo cuja origem é fácil de identificar. A entrada ou a saída do Algarve em Paderne, uma pessoa pode viajar na A2, entrar na A13, chegar ao nó de Benavente, salvo erro, na A13, e voltar para trás, para o Algarve, pelo mesmo caminho. E, de facto, como essa possibilidade existe, nós temos que publicar o valor correspondente a essa possibilidade. Ou seja, não estamos aqui a inventar um percurso, estamos a identificar um percurso que, por muito improvável que ele seja, tem uma probabilidade de acontecer, pelo menos. E, portanto, temos que cobrir esse tipo de situações nas tabelas de taxas de portagem que publicamos.
E, portanto, isso quer dizer, Franco, que não é voltar para trás no mesmo sentido da faixa, não é?
Não, por amor de Deus, vamos evitar esse tipo de situações, porque é talvez a situação que, do ponto de vista de segurança rodoviária, é mais difícil de dar resposta. Aliás, quando se fala na situação da circulação em contramão, é um tema comum em todo o mundo, e acho que não estou mesmo a exagerar quando digo em todo o mundo, a todas as autoridades de viação e tráfego, portanto, a todas as autoridades policiais e a todas as empresas ou entidades que têm de gerir tráfego. Porque isso, de facto, é uma situação muitíssimo difícil de gerir. Há imensas tentativas de soluções, a viabilidade prática da maioria delas, depois, quando testada, demonstra-nos que, de facto, o que é importante é garantir que as pessoas não entram na contramão em autoestrada ou não fazem inversões de sentido de marcha na autoestrada, que também acontece.
Claro, e isto é para que fique claro, não é? Portanto, são situações de desenho em termos de autoestrada que permitem fazer um loop. Isto
sim.
É, eu dei, por exemplo, aquele exemplo, penso que é o da Crel. Eu peço desculpa que não sei o nome das autoestradas de Corpo
A1,
e depois voltar ali para o Sobral de Montagraço. Teoricamente,
sim,
até é possível ficar dentro da rede da Brisa eternamente a circular sem sequer sair, não é?
É, mas depois vai pagar em algum momento.
Nós discutimos isso, porque acho que o bilhete diz inclusivamente que só se pode estar 24 horas dentro da autoestrada.
É 12,
não é? Porque 12. Nós chegámos a falar da hipótese da pessoa andar em loop dentro da autoestrada e fazer a transfega de materiais. Nós não escrevemos sobre este tema, aliás, nós aproveitamos o podcast para dizer as neiras todas que nos dá na telha. E uma das propostas que eu fazia ao António era, então nós colocamos a carga dentro do caminhão de carga, paramos nas estações de serviço e transfere-se a carga de um para o outro, mas não funcionava também. Por isso isto foi antes.
Não funcionava neste caso porque...
Por causa das 12 horas.
Neste loop não há nenhuma estação de serviço, portanto é uma particularidade do loop.
Mas nem sequer há forma de tirar vantagem dos loops, ou seja, os loops existem por facilidade de tráfego e nem sequer é possível... eu estou a dizer isto aqui, até estou com receio que tu vás à procura agora de uma forma de conseguir tirar vantagem da situação.
Basicamente, Álvaro, se andares em loop, acontece de pagar os 48€, por exemplo, que é ir do Algarve e voltar. Este valor justifica-se, pelo que o Franco nos acabou de referir, justamente para o caso em que é possível, não é? Porque depois, por exemplo, se começarmos noutra localidade qualquer, por exemplo, estou a ver aqui de Alcácer do Sal, e saírem a Alcácer do Sal, só são 19€.
Pois, digamos que... são menos quilómetros.
Exatamente, até dar a volta.
Por acaso esta questão dos quilómetros fala-se na... Não é para o tipo de comentário que venham fazer aqui para o blog, porque as pessoas que vêm comentar aqui para o blog vêm já, depois de conversados nas redes sociais, fala-se da relação entre o custo por quilómetro e a relação entre o custo por quilómetro da portagem, ou seja, se existirá uma relação ou não pela taxa, é uma coisa que eu ignoro por completo, mas que as que se queixam com frequência. Existe uma, podemos lhe perguntar assim, existe uma relação, é obrigatório que haja uma relação entre o número de quilómetros percorridos e o valor a pagar pela taxa de portagem?
Sim, a taxa de portagem na prática é o resultado da multiplicação de um valor, que é a tarifa por quilómetro, que está estipulada legalmente, portanto não é um valor...
É regulamentada.
Exatamente. Que se multiplica pelo número de quilómetros que tem um determinado sublanço, ou seja, a distância entre um nó e outro. E depois a taxa total, se uma pessoa viajar mais do que um sublanço, é a soma dessas taxas de sublanços. Portanto, uma pessoa, quando viaja de Lisboa ao Porto, a taxa de portagem que paga é a soma das taxas de portagem correspondentes aos sublanços que viajou. E o que acontece muitas vezes é que no sistema... isto é comum também noutros países onde há autoestradas com portagens, o valor das taxas normalmente é arredondado para facilitar, isto é uma coisa tradicional, para facilitar os trocos e também para facilitar os cálculos de viagem. Portanto, em Portugal, hoje em dia, a taxa de portagem é arredondada ao múltiplo de 5 cêntimos mais próximo, significa que quando a taxa não ultrapassa a barreira dos 2,5 cêntimos, quando se fazem as atualizações anuais da taxa, ela permanece imutável. Quando passa tempo suficiente para se acumularem atualizações que façam passar, por exemplo, o valor acima dos 2,5 cêntimos, ela é arredondada a 5 cêntimos. Portanto, os aumentos das taxas acontecem a 5 cêntimos, vamos dizer assim. Esse é o ponto.
Não é linear.
Isso é um aspecto muito interessante. Porque eu, que Franco, estou à espera que uma das portagens deste país aumente 100% em termos de preços. A maior parte das pessoas olha para a taxa de portagem e não percebe porque é que aumentou, porque é que deixou de aumentar.
Mas tu não gostas de nós? 100%?
Não, eu conheço uma portagem neste país que tem o mesmo preço desde que ela foi criada há vários anos.
Estás a falar ali da taxa de portagem. De Oeiras? Dá 5 de Oeiras?
Não, é a taxa de portagem mais pequena deste país, que é de 5 cêntimos. Não sei se o Franco Carlos por acaso conhece, mas eu conheço por questões familiares. É a taxa de portagem que se paga num pequeníssimo troço de autoestrada que atravessa o Rio Lima na A3, entre Ponte Lima, penso que é Ponte Lima Norte e Ponte Lima Sul, onde a taxa de portagem desde a criação da A3, nessa secção da autoestrada, é de 5 cêntimos. E então é 5 cêntimos já não sei quantos anos, desde que a A3 efetivamente existe nessa região. E obviamente, quando subir a próxima vez, quando chegar, penso cá, aos 7,5 cêntimos, era qualquer coisa que eu não sabia, mas imaginava que era assim, não é?
É a barreira.
Exatamente, portanto, aquilo não sei se está em 6,4 cêntimos, em 4,7, há de estar assim num valor, não é, Franco?
Eu vou saber e depois escrevo isso no vosso blog.
Obrigado.
Eu imagino que um dia destes realmente suba para os 10 cêntimos.
Pois, isto acontece várias vezes, depois, como há 4 classes de portagem, também acontece que há portagens, há determinados sublances em que a portagem para a classe 1 se mantém inalterada, não tenho ideia de ser muito mais do que 4 ou 5 anos, mas acontece. E depois, e ao mesmo tempo, haver uma alteração da taxa de portagem, por exemplo, para a classe 3, para os caminhões até aos 3.500 kg e para outro tipo de veículos. Mas isso acontece. Agora, o processo, de facto, não é linear, no sentido em que há uma fórmula de atualização e depois há um mecanismo de arredondamento, mas ele é razoável, eu diria que ele é bastante transparente, porque está definido na lei. Portanto, uma pessoa que queira saber porque é que em 2013 paga, no percurso habitual dele, paga uma determinada taxa de portagem, no ano seguinte não aumentaram, e depois, 2 anos depois, afinal aumentaram. Isso, muitas vezes, para uma pessoa que vê os outros preços aumentarem de ano para ano, estes intervalos de atualização às vezes são muito percebidos de uma forma muito agressiva, não é? Mas, de facto, o processo é transparente deste ponto de vista. Não é linear, isso não é.
Isto é para evitar convites para explicar o aumento das portagens a outros blogs. Isto, nós estamos isto. Passa.
Eu não estou
piada.
A ser obscuro, não estou a ser obscuro.
Não, não estou... Não, não, por acaso, é bastante, para mim, ficou bastante claro, até porque a curiosidade só se me colocou agora, quando o António começou à procura destes valores. Nós todos temos noção que, quando vamos nas autoestradas, há uma expectativa de segurança e há uma previsibilidade maior relativamente aos tempos de duração da viagem, temos uma previsão de assistência. As pessoas que não estavam habituadas a pagar as portagens, e por isso queixam-se agora e fala-se tanto das portagens, principalmente porque havia aquela noção das Euroscoot serem pagas por determinadas taxas, isso levanta muitas questões e que se calhar era bom relembrarmos a razão pela qual se investe em autoestradas, não é? Porque é que nós investimos em autoestradas? Investimos, está também relacionado com esta tal previsibilidade, mas eu acho que o Franco pode-nos contar mais coisas sobre o que é que está por trás da construção de uma autoestrada, como é que ela é feita.
O que determina a construção dela, em princípio, é conseguir dar um determinado percurso que tem uma grande procura em termos de tráfego, dar a resposta adequada em termos de infraestrutura, ou seja, ter vias que têm infraestruturas rodoviárias que tenham capacidade efetiva de receber aquele tráfego, proporcionando níveis de segurança e de conforto adequados para uma infraestrutura onde circula o dobro, ou em alguns casos o triplo, ou noutros até o quádruplo, do número de carros que normalmente circula numa estrada nacional, não é? Portanto, a primeira razão de fazer uma autoestrada é garantir que num determinado percurso haja uma efetiva capacidade de receber o tráfego que procura esse percurso, garantido segurança e conforto, e obviamente tempos de viagem adequados ao tipo de tráfego que aí circula, não é? Ou seja, se estamos a falar de grandes distâncias, é evidente que é importante poder circular a 120 km/h, porque é relevante para encurtar o tempo de viagem numa distância, digamos, entre o médio e o grande. Depois, a outra razão pode ser, mas essa já é uma razão política e não, claro, e não estritamente económica, que é a de se construir uma autoestrada, porque ela vai melhorar as acessibilidades de uma determinada região, onde há muita atividade económica, ou há bastante atividade económica, mas em que se estima ou se antecipa que existe um potencial que só é possível explorar se houver boas acessibilidades. Essa é outra razão para se construírem autoestradas, e essa foi uma das razões pelas quais, sobretudo no período a seguir à adesão de Portugal à União Europeia, houve aquele impulso tão grande de construção de autoestradas, porque de facto era visto como uma infraestrutura importantíssima para estimular o desenvolvimento económico do país. Já não será
Portanto,
tão.
já
Diga.
agora uma coisa que eu penso que é interessante. A física e alguns estudos dizem-nos que, à medida que aumentamos naturalmente a velocidade, aumenta o risco de acidente. É um dos aspectos que vamos falar para a próxima semana num dos artigos. Naturalmente, a velocidade aumenta em termos das autoestradas, mas os acidentes, ou a percepção que temos da quantidade de acidentes que temos em autoestradas é menor. Embora eu pessoalmente seja quase um caso atípico, já tive 3 acidentes na autoestrada e não tive nenhum fora das
Eu
autoestradas.
Tive um.
Eu também, porque este utilizo.
Mandei o carro para a sucata. Ficou tipo acordeão.
Mas eu penso que esse é um aspecto importante, não é? Apesar de circularmos a 120 km por hora na autoestrada, as autoestradas são mais seguras de que circular, por exemplo, no Eje IP5. Aliás, um artigo desta semana estava a trocar impressões com um leitor do blog, que realmente as pessoas começaram a evitar a A25, neste caso não é uma autoestrada brisa, mas penso que os exemplos são semelhantes, e ao passar para uma estrada saturada, para uma estrada de menor velocidade, os acidentes começam a acontecer com uma maior frequência. Como é que as autoestradas lidam com este aspecto?
Bom, as autoestradas, como as outras, como as estradas, têm características de traçado e de projeto que procuram garantir a segurança da circulação dentro de determinados referenciais, né? As autoestradas têm um tipo de traçado, o raio de abertura das curvas, as inclinações, a forma como se alterna partes do percurso que são feitas em reta com partes de percurso que se calhar são mais sinuosas, tudo isso obedece a regras de engenharia rodoviária que procuram garantir que para um determinado tipo de tráfego, para determinadas condições de circulação, há uma determinada velocidade que é segura. Quando falamos nos 120 km/h, nós falamos em Portugal no limite dos 120 e normalmente não conhecemos o conceito da velocidade de projeto. A velocidade de projeto é a velocidade para a qual uma determinada uma estrada, uma autoestrada está desenhada e está concebida. Portanto, uma autoestrada normalmente tem uma velocidade de projeto superior à velocidade máxima a que é autorizada a circulação nessa autoestrada. Porquê? Porque essa velocidade de projeto garante padrões de segurança adequados àquele tipo de circulação. As estradas nacionais que têm uma velocidade de projeto que é adequada para circular lá a 90 são seguras a 90 km/h para quem lá circular a 90 km/h. Agora, a partir do momento que as velocidades começam, ou que uma pessoa começa a vencer essas velocidades limite, começa a incorrer em riscos crescentes. Mas, de facto, as autoestradas serão mais seguras do que as estradas nacionais para o tipo de utilização para que foram desenhadas e concebidas. Em Portugal, eu não posso falar de estatísticas de outras concessões, não seria apropriado, até porque não as conheço tão bem como conhecerei as da Brisa, mas em Portugal, se fizermos um gráfico da sinistralidade nas autoestradas da rede Brisa desde 92, o gráfico é de redução constante. Isso significa que não só as autoestradas têm um impacto imediato na segurança rodoviária, como depois, no tempo, do ponto de vista estatístico, tendem a ter uma propensão marginal para melhorar, vamos dizer assim.
Correto. Isso é interessante, eu vi isso no relatório da APCAP. Muitos de nós tenderemos até a pensar que as estradas e as autoestradas também estão seguras, porque os carros têm melhores condições de segurança, obviamente também evoluíram muito,
também.
Mas muitas vezes esquecemos que a Brisa e as outras entidades das autoestradas também estão constantemente a monitorizar as estatísticas de acidente e a fazer coisas para corrigir os célebres pontos negros, que também existiram alguns em termos de autoestradas. Que tipo de atividade é que é feita para realmente diminuir essa quantidade de acidentes e continuar essa curva? Essa curva nunca deixará abaixo de zero, penso eu, né? Portanto, não será possível, mas o vosso objetivo é que haja menos de acidentes possível.
Claro.
Aspectos que são feitos, Franco, para melhorar isso e que muitas vezes nos escapam, pode dar alguns exemplos?
Bom, eu, para além do progresso que foi feito em Portugal nos últimos já mais de 30 anos, nas autoestradas, claro, mas também nas infraestruturas, nas estradas nacionais com maior circulação, nós às vezes, como opinião pública, somos um bocado injustos.
Ingratos.
Porque há também bastante trabalho feito, ou isso, porque também há trabalho feito nessa área. Agora, claramente nas autoestradas, por causa da, muito por causa da cultura do setor, de quem trabalha nas autoestradas, queria, enfim, é inevitável aqui fazer essa referência ao trabalho da Brisa, mas desde o início a Brisa adotou sempre, tem uma cultura de empresa em que, se há uma solução nova que permite melhorar uma determinada situação de risco, ou seja, melhorar no sentido de melhorar a resposta ao risco, ou se há uma solução inovadora que permite responder a situações de risco que até agora não tinham resposta, a tradição na empresa é de experimentar, ou seja, ver se aquilo é mesmo tão bom como parece, fazer um teste operacional e depois, quando isso resulta, implementamos isso. Algumas vezes é implementado, não é implementado na totalidade da rede, porque podem ser situações muito específicas de algumas regiões do país. Por exemplo, a norte do país, a questão da drenagem dos pavimentos, etc., é muito mais importante do que a sul do país, porque o perfil digamos assim, da pluviosidade no norte e no sul é bastante diferente. Outra coisa que se tem feito no caso da Brisa desde o início da década passada, portanto desde a década de 2000, a Brisa fez um investimento muito grande em sistemas proativos de segurança rodoviária, designadamente através da, literalmente, da construção de uma rede de telemática rodoviária que hoje nos permite ter muito mais informação em tempo real daquilo que está a acontecer em toda a concessão Brisa e hoje em dia até noutras concessões que a Brisa cuja operação a Brisa também garante. E isso hoje em dia permite-nos o quê? Permite-nos recolher informação visualmente, através de sistemas, através da informação que os automobilistas nos dão, através do número azul que temos. Nós concentramos isso numa plataforma informática que se chama iBrisa e transformamos nisso em informação operacional relevante, benefícios que nós já existem. O tempo de resposta da nossa assistência, dos meios de socorro, da própria GNR, no caso concreto nas autoestradas, reduziram-se substancialmente porque nós investimos nestas autoestradas, vamos chamar-lhes de terceira geração, que têm sistemas inteligentes e, portanto, que nos permitem perceber muito mais rapidamente, por exemplo, onde é que houve um acidente, qual é a gravidade do acidente, quantas viaturas é que estão envolvidas. Para dar um exemplo muito concreto, e, portanto, com base nisto, quem tem que tomar decisões sobre que meios é que têm de ir para lá, o que é que temos de fazer para prevenir, por exemplo, outros acidentes, normalmente acontecem ou podem acontecer porque já há carros acidentados na autoestrada, informação sobre previsões de viagem ou de tempo de viagem. Esse é um investimento que tem vindo a ser que tem sido feito de 2001 para cá, e é aquilo que nos permite hoje em dia considerar ter explorar outras soluções que hoje em dia a tecnologia nos permite e que, como é que se diz isto, a disseminação de determinadas tecnologias, como por exemplo os smartphones, vão provavelmente permitir-nos dar outro tipo de informação a quem quer fazer uma viagem à autoestrada, sobre as condições de circulação, sobre os tempos médios de viagem. Essa é uma realidade que pode parecer a algumas pessoas um bocado frívola, mas não, são conteúdos que são muito importantes para aumentar ou para contribuir para crescer a segurança da viagem numa autoestrada. Não sei se isto parece claro.
Isto é bastante. Sim, claro.
Para mim é claríssimo.
E gostávamos até de ficar aqui. Eu tinha N perguntas, assim que falou em tecnologia e smartphones, começou a falar aqui para o meu lado. Mas esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António. Obrigado, Franco.
Obrigado, Franco.
Muito obrigado eu pela oportunidade. Hoje em dia, nós temos uma oportunidade, como sociedade, temos uma oportunidade muito grande, positiva, na minha opinião, de estas tecnologias que hoje em dia estão hoje a suportar a nossa conversa, serem a darem a oportunidade de verdadeiros fóruns de discussão pública e de informação e, portanto, de transparência, de melhor compreensão das coisas, mas também é um canal para nós percebermos melhor o que é que, no caso concreto de uma empresa como a Brisa, perceber melhor o que é que de facto as pessoas procuram no nosso serviço e o que é que as pessoas não encontram também, não é?
Obrigado, Fran. Obrigado, António.
Muito obrigado.
Muito obrigado.